João capítulo 1, do 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, né? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Por intermédio de quem? Do Verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém, irmãos? Nós vamos conversar aqui durante 20 minutos, 25 minutos. Queria falar sobre o nosso Natal é Jesus Cristo. O nosso Natal é Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, nada sou para estar aqui, mas eu sei que o Senhor é tudo em todos, e em nome de Jesus, segundo a tua graça, tua misericórdia, a tua fidelidade, revela a tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, conversar um pouco sobre o Natal, e nós lemos o texto de João, que João escreveu que no princípio de todas as coisas era o Verbo. O Verbo é Jesus, é a palavra. Todas as coisas foram feitas por Jesus, por Deus. Porque a Bíblia fala, lá em Gênesis 1, versículo 1, que Deus criou todas as coisas, e no princípio o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Gênesis 1, 1 e 2. E quando Deus falava, acontecia. As coisas foram criadas pela palavra, pelo Verbo de Deus. Mas houve necessidade desse Verbo que é Jesus se fazer carne, vir até aqui, aonde nós habitamos, se revelar para o homem. Porque, conforme o versículo 5 está escrito, as trevas, olha bem, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando o homem perdeu a glória de Deus, ele deu chance, oportunidade, para Satanás dominar esse mundo. E o diabo impôs as trevas. Obviamente que essas trevas, elas vieram para esse mundo em forma de sofrimento, de dor, de choro e também da morte. E o pior, aquele que morre ou morreu ou morrerá nas trevas, ainda vai ter de enfrentar o juízo final, que é a condenação. É muito sério, é muito importante nós entendermos o poder de Deus ao enviar Jesus. Esse amor de Deus ao enviar Jesus para acabar com o poder das trevas que imperava sobre a humanidade. Ora, daqui a uns 4 dias, o mundo comemora o Natal. O mundo comemora o Natal. O que é o Natal sem o conhecimento da palavra de Deus? Eu vou dizer algo aqui que você vai se recordar de alguém. Tem gente que não consegue ficar contente nem diante do espírito natalino, ou seja, do ambiente natalino que está por aí. Tem gente que gostaria de apertar um botão e já passar tudo esse trem. A pessoa fala assim, ó, não aguento mais essa festaiada. E olha que eu não estou falando de poucas pessoas não, hein? Tem muita gente que, se fosse possível, ela ia dar fazer um sumiço agora e ia voltar só lá para o dia 3 ou 4 de janeiro. Por quê? Vai passar a festa de Natal do Ano Novo e depois o cheque continua caindo. E tem gente que fica nessa expectativa do Ano Novo, que parece que o dia 1º de janeiro é um Deus. É um dia comum. Inclusive, tem até uma armadilha. A saúde das pessoas em tanta festaiada que tem por aí. Porque no tempo que eu era menino, isso já faz uns trocentos anos, o presente de Natal que nós ganhávamos era uma garrafinha de Guaraná, dessa pequena, e o pai falava assim, ó, pega um prego, faz um furinho e fica mamando aí, porque vai acabar, não tem outra. E nós ficávamos com aquela garrafinha lá, só olhando para ela, namorando ela. A hora que o bucho não aguentava mais, né, pum, dava um tapa e, opa, escondia. E agora, de tanto Guaraná, nós estamos enfrentando, tanto refrigerante aí, estamos enfrentando uma crise na saúde pública. É uma armadilha isso aí. Então nós temos de pastorear, tomar cuidado com tanta festa por aí. Mas o que é o Natal? O que as pessoas pensam do Natal? Ah, nós vamos reunir. Aí pergunta para uma pessoa de algumas religiões por aí, a pessoa fica gaguejando, enrosca o carburador, enrosca tudo, e ela fala assim, é uma confraternização, né? Nem sabe o que é Natal. Nem sabe. Outro já coloca o bonequinho vermelho, uma árvore lá, uma luzinha lá, e nós estamos no espírito natalino. Aqui é festa. Aí você vai na delegacia, vai no atendimento 190, na meia-noite até as 4 da manhã do Natal. Na hora que o carro esquenta porque bebeu álcool, porque no começo, meia-noite e meia, o carburador está bom ainda, está indo ainda, a ventoinha está funcionando. Nas 2 horas da manhã, as patrulhas não dão conta, porque risca a faca, quebra copo, e papagaio voando, cachorro latindo, gato miando e panela voando. E é o pau tora. É o espírito do Natal que está aí fora. Acabaram de revelar o amigo secreto. O amigo oculto lá, sei lá. E cada um deu um abraço no outro lá, te amo, te adoro e não sei o quê, Feliz Natal. Até aqueles que não se dão muito bem já esquece tudo. Opa, está movido a arco, né? Porque tem de ir na força e na fé. Deus me pediu uma vez isso aí, que eu tive de reconciliar com uma pessoa, e eu já estava na igreja, Deus falou, vai na fé lá e reconcilia. Eu falei, Senhor, eu não tenho coragem. Ele falou, não, você tem que ir. Agora, outro já dá uma carçada, só que depois daquele abraço ali, depois que passa tudo, desfaz a alegria das pessoas, porque comemoram o Natal que não é de Cristo. O Natal costumeiro. O Natal para passar um momento de alegria ali. Mas a paz está bem longe. E nós vamos ver por quê. Quando João fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, João começa a revelar o Salvador para o mundo. João foi o precursor, ele veio abrindo o caminho para Jesus. A vida de João foi muito rápida, o ministério dele foi abrir o caminho para o Salvador, preparar o caminho para Jesus. Ele era meio primo de Jesus, João Batista. Mas o que nós, eu tenho 15 minutos, o que nós precisamos saber do Natal? Primeiramente, o Natal dia 25 de janeiro, não é a data correta em que Jesus nasceu. Ninguém sabe o dia correto em que Jesus nasceu. E se o homem, o ser humano, soubesse o dia exato do nascimento de Jesus, eles iriam fazer uma idolatria danada para esse dia, que Deus não permitiu por causa disso. Os grandes historiadores da palavra de Deus, em contato com os judeus mais antigos, eles entendem que Jesus nasceu entre o mês de março e abril. Mas para nós cristãos, não faz tanta importância a data que Jesus nasceu. Também não é importante para nós fazer aquele presépio lá, que tem aquele bonequinho simbolizando a mãe, e aquele bonequinho de gesso, o menino Jesus. Porque Paulo fala, a nossa pregação é Jesus crucificado, ressurreto. O menino Jesus passou, cresceu. Com 30 anos ele assumiu o ministério dele. E foi para a cruz por nós. Mas o Natal, ele implica a igreja entender que o Natal, independentemente de presépio, que não tem valor nenhum, da data, que também não é tão importante, mas o nascimento do Salvador é o cumprimento das maiores profecias acerca de Jesus Salvador. Amém. Aquele que ia libertar, que liberta o homem do poder do diabo, aquele que dissipa todas as trevas que tem no meio de uma família. Quando a minha família foi para Jesus, parecia um ringue de UFC, um ringue de boxe. O pai e a mãe não sabiam o que fazer. Eram seis irmãos, um olhando para o outro, brigando, discutindo, porque tinha trevas ali, tinha angústia, tinha amargura, tinha rancor, ira, nervosismo. Mas quando Jesus, ele entrou na nossa família, nós fomos nos convertendo pouco a pouco. A primeira que se converteu já partiu para o Senhor. Eu quero dizer para você, ela se converteu e ela dizia, diante das afrontas que nós fazíamos para ela, ela falava assim, ó, vocês podem rir de mim, mas vocês também vão conhecer Jesus Salvador. Amém. E assim foi. Eu estou querendo dizer para você, não desanimar. Controla o som, irmão, para não doer a orelha dos irmãos aí. Que eu falo meio ardido. Olha bem, irmãos. Você não pode desanimar. Você fala assim, eu sou meio sozinho lá em casa. Mas com o tempo e de acordo com o seu testemunho, porque vai chegar uma hora que não vai adiantar pregar mais. Vai ser o teu depoimento, o teu testemunho de vida. O fruto do Espírito na tua vida é que vai ajudar Deus a convencer aquelas pessoas. Muito bem. Vamos chegar no Natal e qual é a nossa motivação? Você pode ter na mesa um frango assado, que os caipiras chamam de calça curta, porque tem pena até aqui só. Então é um short curto. Pode ter um calça curta ou pode ter um pé sujo. Pé sujo é pato. Pode ter um leitão, um bezerro, pode ter o que for. Refrigerante. Não tem problema. Mas o principal é que o aniversariante, ou simbolicamente, porque não é dia 25 que ele nasceu, não foi, mas que o aniversariante seja verdadeiramente homenageado. Que alguém faça uma oração lá, Senhor, nós agradecemos o Senhor por ter revelado o teu amor por nós, enviando Jesus, porque isso é o Natal. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho primogênito, unigênito. Sabe o que é unigênito? Único gerado por Deus. aquilo que é a essência de Deus, o único. E ele deu o seu filho. Que no nosso Natal possamos falar: Jesus, obrigado por ter nascido, por ter enfrentado aquela cruz amarga por mim, porque hoje eu sei o sentido do Natal. Glória a Deus. O Natal é a esperança que nós estamos encerrando o ano, mas eu me refiro ao Natal de Cristo. Quando você passa o Natal do mundo, é risca-faca, quebra-copo. E malemar um abraço ali porque ganhou um presente e acabou. No outro dia... Mas o Natal de Cristo é isso aqui, ó. Eu estou encerrando mais um ano na presença de Deus. E esse ano que vai chegar, eu também vou caminhar do lado de Deus, porque Ele falou: estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Amém, irmão? Ah, 2017 vai ser ruim, hein? Irmão, não sei se vai ser ruim, se vai ser bom. Eu sei que Jesus não vai me largar, não vai me abandonar, e eu tenho de permanecer com Ele também. Ah, é? Eu preciso então permanecer com Deus para Ele ficar comigo? Mas se eu vier aqui na virada do ano novo, aqueles 5, 10, 15 minutos de oração, eu passo de joelho e falo: Senhor, fica comigo esse ano todo. E depois eu, ó, barriga cheia, pé na areia. Coloca aí, irmãos. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Para nós termos a presença do Salvador na nossa vida durante o ano de 2017, nós precisamos buscar o Senhor. Olha lá. Olha o fim do versículo aí, ó. O Senhor está convosco. É, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele também vos deixará. 2017 é um novo desafio que eu tenho como pai de família, chefe de família. De ser um cristão melhor, um marido melhor, um pai melhor. Eu tenho de pastorear a minha vida, liderar a minha vida, para que eu consiga... pastorear a minha família, para que eu consiga chegar até Deus e falar: Senhor, eu estou precisando de Ti para governar a mim, a minha casa, e assim estarei apto para abençoar o próximo que precisar de ajuda, porque eu só dou o que eu tenho, eu só dou o que eu tenho, o que eu não tenho, eu não posso dar. Se eu não tiver o poder de Deus, a paz de Deus, como é que eu vou levar essa paz para alguém? Então, qual que é o meu sentido do Natal? Vamos lá então. Isaías 7, 14. É importante esse versículo, porque o Senhor mesmo vos dará um sinal. E a Virgem conceberá. E dará à luz um filho. E será o seu nome Emanuel. Aí, um jumento coloca uma roupa vermelha, uma barba postiça. E como Satanás imita Deus em tudo, colocou na mente do mundo, do comércio, do mundo capitalista... que às vezes faz o pai e a mãe comprar um presente que nem tem dinheiro para isso. Eu, graças a Deus, em casa tenho educação financeira também. Eu estou pregando o que eu vivo aqui, meu irmão. Não sou sendo nenhum hipócrita. Meu filho esperou 4 anos para ter um jogo play lá. Não sei como é que me chama aquilo lá. 4 anos, velho. Na hora que tiver o dinheiro disponível... o pai te dá. Enquanto isso, tem um danoninho ali, tem um bife ali, tem um penoso ali. É isso aqui, é churrasquinho, é isso aqui. Não vou fazer loucura. Inclusive, um dia que o meu filho pediu para mim e eu não dei, eu dei outro presente e dei um abraço nele. Ele falou assim: pai, presente quebra, abraço e beijo não quebra. Já ouviu isso numa criança? Isaías 7,14, o nome dele é Emanuel. Coloca aí então, Henrique, Mateus 1,23. Por que Emanuel? Não é aquele pipoca vermelho lá, dando presentinho, enganando, aquele impostor. Aquilo lá é uma homenagem a São Nicolau, é idolatria. Esse versículo Mateus escreveu porque ele leu Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Qual Noel você quer? Você quer o Noel vermelho, palhaço lá, o pipoquinha? Ou você quer o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que manda embora as trevas, o Deus que manda embora a macumbaria, o Deus que te ouve na hora que você clamar? Porque ele falou o seguinte, ó: pode até uma mãe abandonar um filho, mas eu, todavia, jamais te abandonarei, porque o nome dele é Deus presente, aleluia, glória a Deus. É esse Deus que eu quero na minha família, é esse Jesus que está nascendo no Natal, ainda que simbólico, e ele não é uma garrafa de Coca-Cola, ele muito menos uma garrafa de champanhe, ele é a verdadeira paz que o mundo precisa, amém? Ah, mas o relógio não para. Muito bem, mas aquele boneco ali representa uma mulher segurando uma criança no colo. E as pessoas, ao olharem para o menino Jesus, já dá aquela pincelada na mãe dele também. Hoje é noite de libertação. Eu preparei essa mensagem aqui agora, sentado ali. Falei, Senhor, revela na minha cabeça, porque eu estou cansado hoje, só o Senhor mesmo. As pessoas são induzidas a olhar para aquela imagenzinha, que é uma mulher, representando a mãe de Jesus. Coloca aí. Lucas 11:27. Tentaram adorar Maria no tempo de Jesus. Tentaram fazer com que ela fosse proeminente, que ela fosse uma iminência entre as pessoas, que ela tivesse honra. Olha o que falaram para Jesus: uma mulher no meio da multidão, admirando as palavras de Jesus, falou assim: mestre, bem-aventurada o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaste. Coloca o 28 agora. Olha o que ele falou. Não. Ela não é bem-aventurada, não. Ela não é bem-aventurada porque ela emprestou o ventre para eu nascer. Não é, não. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e observam. Tanto é que na cruz, isso aqui é para você entender o que é Natal. Na cruz, Jesus olhou para Maria e para João e falou: João, a tua mãe, Maria, o teu filho. Quer dizer, Maria, você vai ter uma vida normal a partir de agora. Porque eu estou morrendo na cruz, vou ressuscitar, vou para outra dimensão. E você vai ter uma vida de ser humano normal. O João vai cuidar de você e você cuida do João. Acabou. Você vai morrer, Maria, como todo ser humano morre. Nós respeitamos muito Maria, muito. Como respeito Elias, Moisés, mas nós adoramos somente aquele que ressuscitou, aleluia. Aquele que tem poder para desfazer toda a obra do mal. Só ele tem poder. Porque ele é o Emanuel. Coloca aí, Henrique, 1 João 3,8. No fim do versículo, tenta enfatizar para mim o fim desse versículo, 1 João 3,8. Mas por que que não tem um quadrinho aqui, um anjinho aqui? Olha, irmãos, por que que não tem qualquer coisa? Não tem, porque Deus é Espírito. E olha lá, por que que nós entregamos a vida para Jesus Salvador? O fim desse versículo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Olha lá, irmãos. Quem que você quer servir? Você está disposto a ter um 2017 na presença do Senhor? Tem de começar hoje. Começar endireitando os seus caminhos. Tem que começar ontem, na verdade. Jesus, quando João viu Jesus, ele entendeu que o nosso Natal é Jesus. Olha outro texto que fala aí de Jesus. Vamos lá. Isaías 9, 6. Olha aí. Isaías 9, 6, para encerrar. Eu quero que nessa noite, humildemente, eu não sou capaz de fazer isso. Eu quero que Deus explique para você, te revele, que o Natal não significa fartura, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Isso está em Romanos 14, 17. Que você entenda que o espírito natalino é o amor de Deus revelado a nós pelo Filho de Deus que morreu e ressuscitou. O menino, ao Natal aí, gente, glória a Jesus, nos nasceu. Um filho se nos deu. Olha o poder desse menino. Ele não é aquele bonequinho de presépio lá. Não é, não é. Não é, não é. Ele já cresceu. Já morreu e ressuscitou. Um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros. Quando Jesus andava, ele tinha postura de rei, de príncipe, embora usava vestimentas simples, vestimentas de um homem sem recurso financeiro, ele era o dono do mundo, ele é o Filho de Deus Altíssimo. O seu nome será... Ah, eu ganhei um presente maravilhoso. Ó, irmão, o único maravilhoso é Jesus. O presente que nós ganha, se for um sapato e andar igual eu ando, se tiver algum carteiro aqui, eu quero tomar uma aposta um dia. Eu gosto de fazer caminhada, velho. Vai acabar o sapato. Ah, eu ganhei uma calça e eu ganhei também 1 quilo de músculo na barriga. Perdi a calça. Nossa, que dó, hein? Aí eu ganhei um perfume e acabou. Mas Jesus não estraga. Jesus não acaba. Jesus não deteriora. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E Ele quer cuidar de nós no ano que vem. Diga amém. Ele quer governar, Ele quer colocar o governo dEle dentro da nossa casa, na nossa vida familiar. Ele quer nos ajudar a governar a nossa família, porque Ele é o Deus conosco. Diga glória a Jesus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte. Eu não sei como é que tem igreja por aí, eu vou tirar uma casquinha aqui. Como é que igreja, e fala que Jesus é uma criatura de Deus, não está escrito lá, meu Deus, misericórdia? Então tem que rasgar essa página da Bíblia. Está escrito lá que o nome de Jesus é Deus forte. Quando ele apareceu para os discípulos depois da ressurreição, o que foi falado pelos apóstolos? Deus meu, Deus meu, Pai eterno, e ele também é o príncipe da paz. Irmão Fernando, um presente que eu mais gostaria de receber é a paz. E Jesus tem paz para dar. Talvez você gostaria de apertar um botão. Talvez você é uma dessas pessoas. Não vê a hora que acaba. Não. Participa do Natal. Comemora lá. Não exagera na carne gorda, naquelas coisas lá. No refrigerante. Eu fico pensando, o cara não bebe nem água mais, só refrigerante. Para comer uma maçã tem que subir o Monte Horebe e orar 40 noites, 40 dias. Não coma maçã. Mas bolo, doce e carne e pudim e aqueles mousse. Irmão, coma coisas boas. Festeja com a tua família o nascimento do nosso rei. E fala para todo mundo, ó, o meu Salvador, ele nasceu num dia natalino. Eu não sei que dia que é, mas eu sei que ele veio para buscar o perdido. Coloca aí, Lucas 19, 10. Ele veio buscar o perdido, no qual eu era o principal. Vamos ficar de pé para orar, para encerrar. Quero orar. O que é o Natal para o mundo? Confraternização. Tem família que não tem briga, mas não passa daquilo. Come, depois cada um para um lado. Coitado da mulher, depois que vai ter que limpar o banheiro, porque alguns vão chamar o Juca, porque misturaram tudo. Principalmente quem misturou aquela bebida gelada amarga com cerveja, e até perigoso. Misturou cerveja com melancia. Não precisa de bebida alcoólica, precisa da unção de Deus, da presença e da paz de Jesus. Isso é que precisa. O Natal, o mundo, é um acontecimento, uma correria na cidade, é um Deus nos acuda. O Natal, para nós, é Jesus, o nosso Senhor, que esteve conosco esse ano e continuará conosco em 2017. O amor dele é incondicional, presta atenção no que eu estou falando, é incondicional da parte de Deus. Mas no que se refere a nós, é condicional, hein? Nós temos de decidir aceitá-lo. A salvação tem um lado divino e o lado humano. Eu quero Jesus nesse Natal. Eu quero Jesus no churrasco do ano novo. Ano novo, ano velho, não estou nem aí. Eu quero estar perto da minha família, comer uma carne saudável, não comer muito também, porque é pecado gulodice. Tem uns irmãos que olham para um pudim assim, ó, e fala assim, ó, o poder da fé. A fé que remove monte também remove pudim. O pudim vem no olho da pessoa. Se comer bastante faz bem, coma. Mas nós que tem o bucho de passarinho, só come verdura. É assim, cada um tem um jeito. Mas o importante, comendo ou não, é estar na presença do Senhor. É acabar a festa do Natal e do Ano Novo em paz com Deus e em paz com os irmãos. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, o novo e vivo caminho, te dou graças porque nós, pela tua misericórdia, entendemos o sentido do Natal. Senhor, muito obrigado, porque nós sabemos que Deus enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, venha completar essa pregação, porque eu sou limitado, eu não sei explicar. Então, Senhor, faça uma obra, e que essa família que aqui está agora orando, tenha bastante paz no Natal, bastante paz nas festividades, que ela tenha sabedoria para comer, para gastar seu dinheiro, mas principalmente que tenha um coração contrito para que o Senhor seja honrado em todos os momentos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus e meu Pai, por ter enviado Jesus. Obrigado. Diga amém, irmãos.